igreja, só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Já somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, a partir de amanhã, começaremos a vivenciar a Semana Maior da vida de Jesus, pois sua morte e ressurreição é a conclusão de sua missão, dada a ele por Deus Pai. Conforme a Sandra vai nos falar logo mais, este domingo é o domingo dos bajuladores falsos, pois a maioria dos que saudavam Jesus estavam empolgados por ter assim um líder que curou cegos e leprosos e ressuscitou até Lázaro nesses últimos dias. Então, para eles, seria muito fácil que Jesus derrotasse o Império Romano e os libertassem do poderio romano e que libertasse toda Israel. Mas o que Jesus vivencia, na verdade, é o que todos os seus seguidores vão vivenciar de formas diferentes cada um, mas sempre vai fechar de maneira bastante trágica. Pois para derrotar a força maior do mal que está no coração do homem, não é fácil. Pois o coração do homem, principalmente quando ele está composto a uma multidão, o homem sempre fará opção para o que é mal para Deus e buscará torturar e matar aqueles que trouxerem a verdade do reino de Deus. O homem sempre vê a sua necessidade de momento e a sua necessidade pessoal, deixando sempre de lado a vivência coletiva e a partilha, tendo como base Deus. Hoje ainda continuamos escravos, não simplesmente de um país mais rico e que gostam de guerra e de dominar, mas de um sistema econômico e neoliberal que deixa de lado a maior parte da população, uma boa parte da população que são de pobres e necessitados. Somos escravos de nossos desejos pessoais de ter poder, ter riquezas e de uma falsa alegria e felicidade que geralmente são momentâneas. E deixamos de lado o sentimento de gratidão a Deus, pertença a uma comunidade, amor ao próximo. Que tenhamos, no transcorrer deste ano, a partir desta Semana Santa e deste exemplo de Jesus, em nossos corações, o ágape deste Jesus Cristo, que teve um amor incondicional e sem limites pelo Pai e pelos irmãos. E no programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Notícias da nossa diocese. E teremos o Verbum, a reflexão do Evangelho deste final de semana com o nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. E teremos também muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Verdade. Os discípulos de Jesus faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que, olhando, não enxergam, e ouvindo, não entendem. Lucas capítulo 8, versículos de 9 a 10. Caríssimos irmãos e irmãs, minha catequista contava que a verdade e a parábola eram duas irmãs muito amigas, porém de hábitos totalmente diferentes. A parábola vestia-se muito bem, usava lindos brincos e colares. Suas roupas eram alegres e coloridas. Não saía de casa se não estivesse muito bem produzida. Em compensação, a verdade não tinha a menor preocupação com suas vestes. Tinha verdadeira aversão por roupas. Qualquer tipo de traje a atrapalhava. Andava pela cidade, entrava nas lojas, repartições públicas, nos lares e até mesmo nas igrejas, totalmente nua. Visitava as pessoas sem nenhuma roupa, sem nenhum enfeite, sem nenhum adorno. Onde a verdade chegava, todos lhe viravam as costas. Alguns alegando pudor ou vergonha, outros talvez por medo, mas o fato é que ninguém queria recebê-la e nem sequer encará-la. Cansada de ser repudiada, a verdade decidiu conhecer outros lugares. Viajou o mundo, percorreu os confins da terra e onde quer que fosse, era rejeitada e desprezada. Ninguém aceitava o seu modo de ser. Muito tempo depois, viajando pela Galileia, a verdade encontrou-se com a parábola. E esta, como sempre, estava bem vestida com seus trajes alegres e coloridos e rodeada de muitos admiradores. Ao ver a verdade tão triste e abatida, a parábola perguntou-lhe o motivo de tanta angústia. A cara não ajuda, respondeu. Devo ser muito feia, por isso as pessoas não me aceitam. Que nada, disse a parábola, com um ligeiro sorriso. Não é por isso que os homens a evitam. Eu acho que sei o verdadeiro motivo da recusa. Vamos fazer uma experiência. Vista algumas das minhas roupas, saia por aí e vejamos o que acontece. Então a verdade revestiu-se com as lindas roupas da parábola, e foi visitar as mesmas pessoas que antes não a aceitavam. Com sua nova vestimenta, passou a ser muito bem recebida e aceita em todos os lugares por onde andava. Adquiriu vida, mudou totalmente, transformou-se numa nova verdade. Radiante de alegria, foi contar o ocorrido à parábola e dela ouviu o seguinte comentário. Viu? O problema não era a sua cara, mas sim a falta das vestes para disfarçar. A maioria das pessoas não é capaz de enxergar nem entender, por isso prefere a verdade encoberta. Poucos têm a coragem de encarar a verdade nua e crua. Esse texto foi tirado do livro Se o Amor Cresce, o Mal Desaparece, de Jorge Lorente.
Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Wallace Augusto Tomazini, administrador paroquial da paróquia São Geraldo Magela, região Santo André Leste. E é com grande alegria que iniciamos nosso programa Verbo, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Programa transmitido na TV Mais, por podcasts, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Nesse dia 1º de abril, sábado da quinta semana da quaresma, estamos aí às portas da Semana Santa. Amanhã já é domingo de Ramos, iniciamos, celebrando a paixão de Nosso Senhor, começamos mais uma Semana Santa. Hoje nós continuamos tendo João iluminando a nossa vida e a nossa caminhada. Vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, um sacerdote, em função daquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Meu irmão, minha irmã, essa é para nós a palavra de salvação. Aqui Jesus realiza o seu último sinal, que foi a ressurreição de Lázaro. Aqui essa Maria, está no Evangelho, é Maria, irmã de Lázaro. Esse sinal que Jesus realiza é a ressurreição de Lázaro. Jesus aqui, ele é o doador da vida. Ele traz novamente a vida a Lázaro. Mesmo depois de 4 dias, onde, vamos dizer assim, a morte confirmada, Jesus vai lá e muda essa situação. Por quê? Porque ele doa a nós a vida. Ele é o promotor da vida. E ele veio aqui trazer, com esses sinais, a nós uma provocação. Ele não julga cada um de nós, mesmo tendo essa autoridade para julgar. Mas ele nos provoca. Provoca o quê? Uma tomada de decisão. É impossível ficar neutro diante de Jesus, diante dos sinais, diante da sua palavra, diante do seu amor. Então ele nos provoca a termos a vida transformada no seu amor e na sua graça. Aqui nós vemos aparecer o Sinédrio. O Sinédrio era o local do poder, das decisões dos poderosos. E eles aqui usam da maldade, da mentira, da segurança nacional, da segurança do povo. Então é preferível que um só morra, e planejam o assassinato de Nosso Senhor. Aqui é uma teologia de morte que busca a morte do inocente para garantir o privilégio dos poderosos. E nós não podemos compactar com isso, mas temos que ser a favor da vida e da dignidade abraçando Jesus. Aqui Jesus, ele é o nosso mediador. Ele veio trazer a salvação. E mesmo aqui nós cristãos entendemos nessa decisão de Caifás, a comunidade de São João vê ali um sinal. Olha, na entrega de Jesus, os filhos de Deus serão, que estão dispersos, serão novamente reunidos. E haverá um único Senhor, um único pastor, um único rebanho. É nisso que nós cremos e que esperamos no Senhor. Então, diante disso, aqui é apresentada a Páscoa, que não é mais uma festa de vida e de libertação, mas é uma festa de morte. No templo não tem mais a Páscoa verdadeira, mas nós temos Jesus, que é o novo templo de Deus. E Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa vida, ele é a nossa salvação. Então, vive intensamente essa Semana Santa que vamos iniciar amanhã. E proclame essa verdade. Cristo é a nossa Páscoa. Onde havia morte, ele trouxe a vida, ele nos trouxe a salvação. Então, nos gloriemos nessa graça. E celebremos com muito entusiasmo essa semana que vai se iniciar, a Semana Santa, para vivermos a graça de poder proclamar que Jesus, com todo o amor, deu a vida por nós e ressuscitou glorioso para nos dar a vitória. Senhor, nos ajude a viver essa verdade. Nos ajude a proclamar a graça da nossa salvação e nos gloriar da cruz de Cristo e proclamar intensamente a tua vitória na nossa. Que o Senhor abençoe a cada um de vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.